Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Operação Lava Jato. O Ministério Público da Suíça informou que bloqueou 1 bilhão de francos suíços, o correspondente a 3 bilhões de reais, de investigados na Operação Lava Jato aqui no Brasil. Esse dinheiro, segundo as investigações, todo ele tem origem na lavagem de dinheiro e em casos de corrupção. A informação está num balanço sobre as atividades do Ministério Público suíço que foi divulgado ontem. Desses valores bloqueados nas investigações... Dos valores bloqueados nas investigações relativas à Petrobras, 623 milhões de reais foram restituídos ao Brasil. Até o momento, 60 investigações foram abertas na Suíça relacionadas às suspeitas levantadas pela Operação Lava Jato aqui do Brasil. A Suíça é um dos países usados pelos investigados para desviar dinheiro. Vamos a Brasília. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados aprovou uma censura por escrito contra o deputado Jean Willis. Ele foi denunciado por ter cuspido contra outro deputado, o deputado Bolsonaro. Quem tem informações é Janari Júnior.
O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara recomendou a censura escrita contra o deputado João Willis, do PSOL do Rio de Janeiro, por ter cuspido no deputado Jair Bolsonaro, do PSC, também do Rio. O episódio aconteceu em abril do ano passado, na sessão que aprovou a abertura de processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. A decisão foi contrária ao parecer do relator do processo, Ricardo Izar, do PP Paulista, que pediu a suspensão do mandato do deputado do PSOL por 30 dias. Inicialmente, ele havia proposto a suspensão por 4 meses, mas pouco antes da votação decidiu reduzir a pena disciplinar. Mesmo assim, seu parecer foi derrotado. Coube ao deputado Júlio Delgado, do PSB Mineiro, apresentar o parecer vencedor, ou seja, aquele que foi acolhido pelo Conselho de Ética. Delgado defendeu que a censura era a punição mais equilibrada para o caso.
A punição de suspensão é quando ele premedita e fere o decoro e a ética parlamentar nas ações e nas atitudes. Ali foi uma atitude intempestiva do deputado Jean, respondendo a uma provocação que ele estava sofrendo naquele momento da votação no dia do impeachment. Então, foi tudo no calor da emoção. A censura escrita é uma punição e o deputado João Willis vai ser, quando estiver em plenário, ser lida essa censura.
Outros parlamentares também afirmaram que, mesmo que tenha errado ao cuspir em Bolsonaro, a suspensão de João Willis era uma punição severa. Foi o que afirmou, por exemplo, o deputado Sérgio Moraes, do PTB gaúcho.
Eu acho que caçar ou suspender ou uma pena maior para o deputado João Willis, eu acho que não é interessante. Eu acho que isso já passou, foi um momento acalorado, o deputado já sofreu com isto. Só o fato do processo, vir o advogado, fazer a defesa, a notícia que saiu em todo o Brasil, tudo isso aí já é uma pena para o deputado João Willis.
O deputado Ricardo Izar defendeu a pena de suspensão do mandato. Ele disse que João Willis reagiu sem ter sido provocado. Diz também que estava apenas aplicando o que determinam as normas da Câmara.
A gente não pode abrandar uma pena que é uma quebra de decoro parlamentar. Então a gente rasga o código de decoro, código de ética, rasga o regimento dessa casa. A gente tem que cumprir. Não interessa se um é mais importante ou tem uma visibilidade maior para o país.
O deputado João Willis não participou da reunião do Conselho de Ética. Falando após a votação, ele disse que a decisão foi justa, mas esperava o arquivamento do processo. Ele disse também que vai acatar a censura escrita, ou seja, não vai recorrer à Comissão de Constituição e Justiça. Com a recomendação pela censura, o processo se esgota e não será mais levado ao plenário da casa para a votação. A mesa diretora da Câmara deverá definir agora como será aplicada a pena. Se lida no plenário, por exemplo, ou apenas publicada no Diário da Câmara dos Deputados e transmitida ao deputado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Janari Júnior.
A reforma política segue sendo discutida. Há várias propostas. No relatório final dessa proposta, que ainda deve ser muito mudada pelo Congresso, tem lá uma lista fechada. Você não vai votar mais no seu político preferido. O partido vai te apresentar uma lista e você vai votar nessa lista, sem a possibilidade de dizer não quero votar nesse aqui. Não, é o partido quem vai dizer em quem você vai votar. Você vota na lista e escolhe todos os que estão lá. É estranho, né? Bom, mas isso está na proposta. A gente espera que isso mude, porque do jeito que a gente está acostumado, não parece que vai funcionar. Mas confira mais informações sobre essa proposta de reforma política.
A forma como o eleitor escolhe seu candidato e o financiamento das campanhas eleitorais poderão mudar. O deputado Vicente Cândido, do PT Paulista, entregou o relatório com propostas de reforma no sistema político e partidário brasileiro. O texto, que será discutido na Comissão Especial de Reforma Política, tem dois focos. Primeiro, institui o financiamento público de campanha, combinado com doações de pessoas físicas. As eleições serão financiadas majoritariamente pelo orçamento federal. Os recursos virão de um fundo administrado pela Justiça Eleitoral. O fundo financiará todos os candidatos, independentemente de partido ou de cargo em disputa. Para 2018, Vicente Cândido fixou o valor do fundo em R$ 2 bilhões. O segundo foco do relatório é a instituição do voto em lista fechada para deputado e vereador, combinado com o fim da coligação partidária. Cada partido apresentará ao eleitor uma lista de candidatos. O tamanho máximo da lista será de 120% do número de vagas em disputa. A lista fechada será o único mecanismo de escolha de deputados e vereadores nas eleições de 2018 e 2022. A partir de 2026, o sistema será semelhante ao adotado na Alemanha. Metade dos eleitos virá da lista fechada e a outra metade do sistema distrital, que é majoritário. Vence quem levar o maior número de votos no distrito. Vicente Cândido não alterou as regras para eleger governador, senador e presidente, em que é eleito o candidato que obtém a maioria dos votos. Houve mudanças na data da posse e na possibilidade de reeleição, que deixa de existir. Segundo Vicente Cândido, a proposta aponta para campanhas eleitorais mais baratas e com menos candidatos. Ele disse que o relatório vai orientar os debates na comissão.
Sinto aqui uma vontade, com todas as divergências, de que precisa mudar. Acho que o relatório ele ajuda a canalizar o debate. Então, se o presidente quiser, a partir da semana que vem, e for aqui à vontade dos presentes, a partir da semana que vem nós podemos debruçar em cima de cada projeto.
Vicente Cândido reconheceu que não existe consenso sobre os pontos da reforma política, mas disse que o debate poderá ajudar a formar maiorias na comissão especial que discute a matéria.
Consenso, acho que nenhum. De maioria, acho que alguns. Talvez o eixo da reforma seja a lista pré-ordenada junto com o financiamento público. Nesse momento, acho que não teria maioria. Mas acredito que num debate bem feito, eu acho que é possível a gente ter uma vitória aqui.
O relatório do deputado traz ainda outros pontos, como a regulamentação da pré-campanha, o fim dos cargos de vice-prefeito, vice-governador e vice-presidente e o fim da reeleição nos executivos municipais, estaduais e federal, com mandatos de 5 anos. O prazo das campanhas será de 60 dias, com 35 dias para propaganda eleitoral gratuita em TV. As eleições serão em anos diferentes para o executivo e para os legislativos. O presidente da Comissão Especial da Reforma Política, deputado Lúcio Vieira Lima, do PMDB baiano, vai agora definir o calendário de discussão e de votação do relatório de Vicente Cândido. Da Rádio Câmara de Brasília, Janari Júnior.
A gente já trouxe a informação ontem, mas vale reforçar. As agências da Caixa Econômica Federal vão funcionar neste sábado das 9h às 15h. É que a Caixa Econômica Federal antecipou o pagamento do segundo lote das contas inativas do FGTS. Confira informações com Vitor Abreu.
A data do saque da segunda etapa do FGTS inativo foi alterada. A princípio foi divulgado que seria no dia 10, próxima segunda-feira. No entanto, a Caixa Econômica Federal decidiu antecipar para o sábado, dia 8. Dessa vez, o pagamento vai ser feito aos aniversariantes de março, abril e maio, que têm direito ao benefício, aqueles que trabalharam de carteira assinada e foram demitidos até 31 de dezembro de 2015. Essa segunda etapa deve pagar mais de R$ 11 bilhões a 7 milhões e 700 mil pessoas, basicamente o dobro dos números da primeira fase. Ao todo, 2.100 agências vão funcionar no sábado, dia 8, de 9h até 15h. Já nos dias 10, 11 e 12 de abril, todas as agências Caixa vão abrir 2 horas mais cedo para atender os beneficiados. Para mais informações, acesse www.caixa.gov.br ou ligue 0800 726 0207. De Brasília, Vitor Abreu.
Vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouco você confere informações sobre a proposta que quer fazer com que o estupro não tenha mais prazo para ser denunciado.
Paraná de hoje volta já.